na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e hoje vamos falar sobre a história da arte moderna. A origem desse tipo de arte é objeto de debate entre historiadores, mas muitos defendem que ela tenha surgido com o impressionismo na França, na segunda metade do século XIX. O historiador de arte Peter Jabs explica como trabalhavam os pintores impressionistas.
Você percebe, inclusive, é que os artistas começam a pintar com menos detalhe, eles pincelam mais, a pincelada fica mais visível. E aí você tem que a forma de pintar, ele é muito mais para transmitir um sentimento, é uma visão, do que realmente fazer uma imagem realista.
Uma cópia da realidade.
Uma cópia da realidade. E isso é o primeiro passo à modernidade.
A partir do impressionismo, várias outras escolas de arte nasceram para representar menos o que os olhos veem e mais o que o coração sente e a mente sonha. Foi assim que surgiu o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, até que a arte fica tão distante da realidade que se torna abstrata. Para exemplificar a abstração dos artistas, o historiador Peter Jabs conta qual era a linha de pensamento do pintor holandês Mondrian.
Toda a linguagem artística, seja arquitetura, seja pintura, seja filme, tudo, tem que ser baseado em... As cores primárias são azul, vermelho e amarelo. São as cores que ele usa, mais branco, preto e cinza. Em ângulos retos e tudo no plano. Esses são os elementos que eles acham que é uma linguagem universal, que todo mundo entende, é que reflete as leis da natureza, desse Deus que existe, que rege o universo.
O historiador Peter Jabs, que foi curador da recente exposição das obras do Mondrian no Brasil, lembra que de tão moderno, o pintor holandês é referência até hoje na cultura pop.
Uma marca de cosméticos fez uma L'Oréal, né? Fez uma linha nova de produtos.
É uma propaganda famosa, né?
Toda a embalagem estava com essas cores e linhas do Mondrian. Que isto, por que eles querem? Eles querem que o público tenha a impressão que é um produto contemporâneo, um produto moderno. Você coloca Mondrian no YouTube ou não, né? Procurando imagens, é impressionante que tem. Tem unhas pintadas com as cores do Mondrian, tem bicicletas, é super difundido até hoje.
No Brasil, o marco do modernismo foi a Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922. Nela, a pintora Anita Malfatti, que já havia estudado o expressionismo europeu, os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros artistas propuseram uma nova linguagem que chocou ou confundiu os apreciadores da arte tradicional.
Tudo começando a convergir para essa semana de 22, quando os intelectuais de São Paulo se juntam e falam, não, a gente tem que fazer algo para mostrar tudo que nós temos de valioso acontecendo nesse momento de moderno. E aí nasce, né, a ideia da semana de 22. Eles juntaram, né, gente de todas as áreas, poetas, arquitetos, músico, compositor, e todo mundo contribuiu com alguma coisa nessa semana.
Alguns anos depois da Semana de Arte Moderna de 1922, o escritor Oswald de Andrade lançou o Manifesto Antropofágico. A ideia surgiu a partir de um quadro pintado por Tarsila do Amaral, esposa dele na época. A pintura mostra uma figura humana com formas desproporcionais e ganhou o nome de Abaporu, que em tupi-guarani significa homem que come gente. É o que conta Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da grande pintora modernista.
Esse movimento era um movimento de valorização da arte brasileira. Eles queriam deglutir a cultura europeia, que era a cultura vigente no mundo, né? Os movimentos mais importantes estavam na Europa, principalmente em Paris nessa época. Todas as qualidades, essas técnicas novas, como eu disse, a minha tia aprendendo cubismo, mas eles queriam transformar isso numa coisa bem brasileira. E essa obra do Abaporu virou o símbolo desse movimento.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz as entrevistas entrevistas na íntegra com o historiador de arte Peter Jabs e com a Tarsilinha do Amaral. Tem também uma entrevista com o compositor Antônio Nóbrega, muito influenciado pelo escritor Mário de Andrade, que participou da Semana de Arte de 1922. O programa completo também tem uma trilha sonora que tem tudo a ver com o nosso tema. O áudio completo está em radio.ebc.com.br/na-trilha-da-história. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.